Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Esta é a edição de número 352 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Hoje é a última edição do ano de 2020. Céu parcialmente nublado em Londrina, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Para a noite, a previsão é de céu nublado, mas não chove de acordo com o CIMEPAR. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira, Gabriel Silveira e Leiliane Pesquieira. Vamos aos destaques de hoje. Reitor da UEL, Sérgio Carvalho, faz um balanço das ações da universidade em 2020. Orçamento, ensino remoto, horas extras, os desafios da pandemia. Governo prorroga por mais 10 dias medidas restritivas para conter a propagação do novo coronavírus no estado. Na coluna Por Trás das Lentes, Giovanna Borghese comenta o significado das salas de cinema na sociedade moderna. A coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você, tem clima de festa. O destaque de hoje é o mito de Natal. Secretaria de Cultura divulga a lista de 191 trabalhadores habilitados a receber recursos da Lei Aldir Blanc, categoria pessoa física. Falta sair microempreendedor individual e empresário individual.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
O governo do estado prorrogou por mais 10 dias as medidas restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus e conter o aumento das infecções no Paraná. O texto é o mesmo da normativa 6.294, que terminaria nesta sexta-feira, 18 de dezembro. Assim, a nova determinação começa a valer amanhã e se estenderá até 28 de dezembro, podendo ser prorrogada ou não. O documento de número 6.555 de 2020 estabelece, entre outras regras, a proibição de confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações com grupos de mais de 10 pessoas. A exceção são eventos no formato drive-in. Também fica mantida a proibição da comercialização e do consumo, em vias e espaços públicos, de bebidas alcoólicas entre 11 da noite e 5 horas da manhã e a circulação de pessoas neste mesmo período. Apenas serviços considerados essenciais, como saúde, segurança pública, limpeza pública, produção, distribuição e comercialização de alimentos, ficam liberados da restrição de circulação. A celebração de cultos religiosos será permitida desde que o espaço destinado ao público tenha ocupação máxima de 30%, garantido o afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
18.262 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 17 de dezembro. Entre os casos confirmados, 95 infectados internados, 312 em isolamento domiciliar e 17.457 recuperados, além de 398 mortes por Covid na cidade. 252 novos casos e 5 óbitos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 17 de dezembro, 1.378 novos casos confirmados e mais 58 óbitos. Até o momento, o boletim do governo do estado confirma 363.373 casos de Covid-19 e 7.112 mortes.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde do dia de ontem, 17 de dezembro, o Brasil registra 7.110.434 casos de Covid-19 e 184.827 óbitos.
Os dados de ontem, dia 17 de dezembro, do Ministério da Saúde incluíram 69.826 novos casos e 1.092 mortes no país, o maior registro de óbitos desde o dia 30 de setembro no Brasil.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 7.111.527 casos de Covid-19 e 184.876 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus, 0800-400-1234.
Depois do lançamento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, o governo do estado está preparando a logística de distribuição de imunizante no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde realizou na última quinta-feira uma reunião técnica para alinhar e organizar o Plano Estadual de Vacinação. A pasta segue o Programa Nacional de Imunização e organiza a rede do estado para que todos os grupos prioritários recebam as doses quando a vacina for regulamentada e disponibilizada para a população. O secretário Beto Preto afirmou que a logística vem sendo estudada e o objetivo é que o Paraná esteja preparado para quando a vacina for viabilizada.
Nós continuamos trabalhando todos os dias na logística, na preparação de quando houver o insumo da vacina à disposição. Se a vacina vai precisar de um supercongelamento ou não, se a vacina vai precisar de grandes hubs de distribuição ou não, se nós vamos conseguir trabalhar com as nossas salas de vacinação das unidades básicas de saúde. Então, cada vacina de cada laboratório diferente tem essa capacidade de informações que nós temos que absorver. Então, por isso que a Secretaria de Estado da Saúde, através do nosso diretor-geral, orientei que tomássemos todas as providências no sentido de deixar a rede preparada, uma revisão, inclusive, da parte elétrica das salas de vacina, da utilização desses super refrigeradores. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná está trabalhando nisso já há uns 90 dias.
A Secretaria possui estrutura de armazenamento e distribuição como parte do esquema de vacinação. O maior desafio, de acordo com o diretor-geral da pasta, Nestor Werner Júnior, será traçar diferentes estratégias para o manejo e a logística de armazenamento do imunobiológico.
Com a divulgação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid, o Paraná, que já tinha formatado o seu Plano Estadual de Vacinação, parte para a parte operacional, situações nas quais são mais pontuais e dizem respeito a como nós vamos chegar realmente com as vacinas nas unidades de saúde, nas salas de vacinas, para aplicar para a população.
Ele ainda disse que o grande fator de êxito na campanha de vacinação será a agilidade na distribuição para atender aos 399 municípios do estado.
Partindo do princípio e da premissa que o Programa Nacional de Imunizações vai gerenciar todas as vacinas, que nós temos diferentes vacinas que podem ser disponibilizadas, diante daquilo que já está sendo discutido no âmbito nacional e no âmbito estadual, a Secretaria está tomando as devidas providências para que, no momento em que as vacinas estiverem disponíveis, a gente possa rapidamente levá-las até as salas de vacinas e aplicar na população. Resumidamente, é isso. É estar preparado para que, a qualquer momento em que tivermos vacina registrada, aprovada, eficiente, segura, o Estado do Paraná possa vacinar os cidadãos que serão contemplados com essas vacinas.
O governo do estado afirmou que já fez uma reserva financeira para uma eventual compra da vacina. São 200 milhões de reais já previstos na lei orçamentária anual. Os detalhes do planejamento para operacionalização da vacina da Covid-19 no Paraná podem ser conferidos em coronavírus.pr.gov.br. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Valéria Giani para a Revista do Meio-Dia.
Revista do Meio-Dia.
No último episódio do ano da coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? Sônia Lunardon Weiss entra no clima das festas de fim de ano e nos apresenta simbologias do mito do Natal.
Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você?
Olá, ouvintes da Rádio El. O Natal e alguns de seus simbolismos. O símbolo mais antigo relacionado ao Natal é a consagração ao Deus Sol. Já em 10 mil anos antes de Cristo, existia a adoração ao astro maior que livrava o humano da fria noite e de seus predadores, e com seu poder criador fazia com que as plantas crescessem. Havia também o medo de que um dia desaparecesse e não mais surgisse no horizonte. Assim, se consagrou vários rituais para sua adoração e foi personificado em um deus invisível e em um filho terrestre chamado de Luz do Mundo. O primeiro que se tem notícia foi o deus Horus, o deus Sol do Egito, por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Seu inimigo era seu irmão, o deus Sete, personificação das trevas ou noite. Horus nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem de nome Isis Mary. Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela a leste, que por sua vez foi seguida por três reis em busca do recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio e aos 30 anos foi batizado por uma figura de nome Anupe e assim inicia seu reinado. Horus tinha 12 discípulos e viajou com eles, curou os enfermos e andou sobre as águas. Foi traído por Tifon e crucificado, enterrado e ressuscitou 3 dias depois. Essa história influenciou várias outras histórias que apresentam a mesma estrutura mitológica, tais como Atis, da Frígia, na Grécia, que nasceu da Virgem Nanã em 25 de dezembro e segue com os mesmos acontecimentos. Krishna, na Índia, nasceu da Virgem Devaki, acompanha a estrela a leste, fez milagres e ressuscitou. Mitra, da Pérsia, que nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, teve 12 discípulos, praticou milagres e ressuscitou. Daí vem a astronomia e estraga tudo, desmistifica os mitos, dizendo assim: a estrela do leste é Sirius e é a estrela que a 24 de dezembro se alinha com as 3 estrelas mais brilhantes do cinturão de Órion, chamadas de 3 reis. Em português, são as 3 Marias. Todas apontam para o nascer do Sol do dia 25 de dezembro. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, porque os povos antigos não apenas personificavam os astros, como também as estrelas e as constelações por onde o Sol passava, dando origem ao mapa dos equinócios e solstícios, muito importante para diagnosticar o clima. O segundo maior mito relacionado ao Natal é o festival da Saturnália, da antiga Roma, que se iniciava em 17 de dezembro e se estendia até 25 de dezembro, para comemorar o solstício do inverno, em homenagem ao deus Saturno e ao sol invencível. Era coroado um rei que fazia o papel de Saturno, Cronos para os gregos, que seria o deus do tempo, o grande devorador e o rei dos reis. Durante essa época, o povo não trabalhava, apenas dançava e cantava e fazia visita aos amigos, trocando presentes e celebrando o novo nascimento do sol, que em breve se daria junto ao equinócio da primavera, que coincide com a Páscoa. Por ocasião da Saturnália, os casais faziam amor em céu aberto nos campos, com o objetivo de fertilizar o solo para a próxima colheita, o que sempre acontecia de dar certo, posto que em breve ocorria a primavera e tudo verdejava. Outra figura importante do folclore do Natal é o Papai Noel. Sua origem está intimamente relacionada com São Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia 280 anos depois de Cristo, que ajudava as pessoas carentes. Ele tinha o hábito de deixar moedas próximas às chaminés dos menos favorecidos durante a noite. Mais tarde, foi incorporado ao Natal como Papai Noel, carregando seus presentes numa carruagem voando pelos céus, numa alusão ao mito de Apolo, o deus Sol, que também atravessa os céus em sua carruagem de fogo todos os dias. Mais uma vez aqui, a esperança de que o Sol se abrirá novamente e a luz renascerá na terra. Que o deus Jano, o deus das portas e dos portais, abra 2021 com grande resplendor e que nossa esperança de sol nutridor se torne realidade. Sou Sônia Lunardon Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.
Ir ao cinema é uma atividade que vai além do prazer. Com salas fechadas por todo o Brasil, a coluna Por Trás das Lentes analisa o significado desses passos na sociedade moderna. Confira a produção de Giovanna Borghese.
Bem-vindo ao Por Trás das Lentes. O cinema é o lugar que, embalado no cheiro de pipoca, marca primeiros encontros, choro, gargalhadas e sustos. Agora, em pleno fim de 2020, com quase um ano de isolamento social por conta da Covid-19, a falta de lugares antes tão comuns como esse deixa muita gente nostálgica. Isso é porque todo mundo que tinha o costume de frequentar o cinema cria uma espécie de afeto por ele. Hoje, o Por Trás das Lentes vai um pouco mais a fundo nesse lugar físico que traz a sétima arte para perto da gente. Eu me lembro do primeiro filme que assisti no cinema com pouca clareza, o que eu acredito ter sido Madagascar lá por volta de 2005. De qualquer forma, eu me lembro de sentar numa fileira do fundo, numa sala já escura, e da fascinação que eu tive pela tela gigantesca que estava na minha frente. Todos esses elementos que compõem o cinema são comuns. Afinal de contas, eles servem para deixar a experiência de ver o filme muito mais imersiva do que seria ao assistir em casa. Além de servir para o lazer e entretenimento, ir ao cinema pode ser visto até como uma atividade religiosa. Na nossa sociedade secular, o cinema permite que a gente se ligue a uma dimensão maior, ao mesmo tempo em que nos ajuda a decodificar a nossa própria vida. Para alguns estudiosos, isso representa uma espécie de ritual semelhante ao das tradições religiosas. É que existe uma série de regras para quando você vai assistir um filme no cinema, desde a escolha dos assentos e o pedido por silêncio, até a tela grande. E assim, o cinema cria um tipo de rito religioso diferenciado. É junto a esse local físico que nós temos os próprios filmes. A produção cinematográfica, por si só, tenta responder a questões fundamentais da vida, reforça valores morais e, de forma geral, tenta dar sentido à nossa realidade, assim como a tradição religiosa. Além disso, o cinema é uma oportunidade de socialização. Se você já foi numa sessão no dia de estreia, sabe do que eu estou falando. Com a sala lotada, você percebe muitas pessoas reagindo da mesma forma. Isso cria uma sensação de pertencimento na gente, algo bem semelhante a um culto religioso. A única grande diferença entre os rituais religiosos tradicionais e ir ao cinema é a sua crença. Quando você termina de ver um filme e sai da sala, você segue com a sua vida cotidiana, entendendo que aquilo é imaginário. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma atividade intensa e impactante. Seja ir ao cinema a sua religião, por assim dizer, ou apenas um lugar que você sente falta de frequentar, nós podemos ter certeza que em breve teremos essa experiência de volta. Enquanto isso, o jeito é buscar outras soluções para não deixar de consumir os filmes. Você pode recorrer às plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime ou a recente Disney Plus, ou ser mais tradicional e baixar os próprios filmes. Esse foi o Por Trás das Lentes.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
O meu jardim. A semente num campo de flores é uma possibilidade. Um sonho no coração não é certeza, a não ser que germine. O sonho vira semente, o coração campo em flor.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Cultura e comportamento, na quarentena.
191 trabalhadores da cultura de Londrina estão aptos a receber os recursos da Lei Aldir Blanc. O resultado do segmento pessoa física está disponível, assim como os nomes de quem não teve o recurso acatado. Não cabe mais prazo para revisão. A lista está disponível no Jornal Oficial do Município do dia 15. Num ano tão difícil para a área cultural, é muito bom ler os nomes dos produtores e trabalhadores. Também foi divulgada a lista dos coletivos culturais, 90 habilitados, 25 inabilitados. Cabe recurso que deve ser apresentado até a próxima quarta-feira. Categorias microempreendedor individual e empresário individual vão ter os resultados finais divulgados nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Cultura, o órgão em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fórum Permanente de Cultura, vai realizar o programa Londrina Cultura Faz História, em que os produtores e fazedores de cultura da cidade ajudam a construir um acervo de vídeos contando sua atuação e trajetória. Os recursos da Lei Aldir Blanc variam de R$3.000 para pessoa física até R$15.000, essa faixa, para ONGs, micro e pequenas empresas culturais. Grupos, bandas e coletivos vão ter direito ao repasse de R$9.000 ao todo. A cidade recebeu quase R$3.5 milhões de reais da Lei de Emergência Cultural, que liberou em todo o país R$3 bilhões de reais. E em tempos de isolamento social, as atividades de cultura são deslocadas para outro lugar, é o espaço virtual. A agenda da Secretaria de Cultura de Londrina, Virada Cultural, traz o que está sendo produzido e disponibilizado por artistas e grupos, como uma virada cultural disponível o tempo todo. Está disponível a edição 43. trilha sonora do espetáculo Astrolábia, do ator Tiago Marques, o palhaço Ritalino. Ele faz as duas últimas apresentações do ano, neste fim de semana, 8 da noite, pela plataforma Zoom.
Sou Ritalin Bikanka Chantala. Sou futurólogo, vidente, guru. Sou formado em arquitetura espiritual e versado em engenharia mística. Apenas com o pensamento concentrado, eu posso ter acesso aos acontecimentos mais obscuros que o porvir guardam. Desde antes, a gente não se contenta com agora. Todo mundo quer saber que o amanhã vai ser melhor. E se sozinho eu sei tudo, imagine com o auxílio delas. Ficou curioso, é? Então vem assistir. Se tá curioso, vem assistir pra ver o que é. Eu já sei, porque eu sei o futuro.
Ritalin Bikanka Chantala, novo personagem do palhaço Ritalino em O Astrolábia, amanhã e domingo. Últimas apresentações, a direção é de Adriane Gomes. Ingressos à venda no site Simpla com Y. Classificação indicativa livre, 8 da noite, pela plataforma Zoom. O projeto Musicando na Escola disponibiliza em sua página no Facebook o show online realizado ontem, que finaliza a programação 2020 com um repertório de 6 canções interpretadas por alunos da Oficina de Música de Câmara. O projeto conta com o patrocínio do Promic, que oferece oficinas de violino, violoncelo, prática de orquestra e prática de música de câmara em 3 escolas municipais. O show online, que encerrou as atividades do ano do projeto, está disponível no Facebook do Musicando na Escola, @promusicandonaescola. De hoje a domingo tem os concertos itinerantes com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, repertório de Natal. Os concertos contam com o patrocínio do Promic e da Unimed Londrina. A saída é sempre da Unimed. Hoje passa pela Rere Prochê, 10 de dezembro, Praça Nishinomiya, Avenida Santos Dumont e Avenida Tiradentes. Amanhã vai percorrer a região da Gleba Palhano, Avenidas Ademar de Barros e Valdemar Spranger também. Domingo, os concertos itinerantes vão ser na região central de Londrina. Mais informações no Instagram, também no Facebook da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina.
Brasil, pandeiro, prisioneiro de Caim.
Mistura Brasileira de Paulo Vitor Poloni e Natália Lepre, tema do CD autoral de Paulo Vitor, que faz a última cantoria do ano amanhã com os parceiros Guilherme Vilela e André Vercelino no Pier Santa Mônica. Samba é o repertório.
Cartola, as rosas também vão falar. Vai passar o sanatório geral. Olha o arrastão, olha o arrastão.
Paulo Vitor conta que o espaço é muito arejado, amplo, está firme nos respeitos à medida de segurança contra a Covid-19. O show com feijoada começa 1 da tarde amanhã no Pier Santa Mônica, que fica na Rua da Lapa, número 200. Boneco falando sozinho é possível? Claro que sim, é a arte da ventriloquia. Essa é a divulgação do curso da contadora de histórias Patrícia Maia pela CiaZoom, que lança o curso para quem quer se tornar um ventríloco profissional. A companhia tem mais de 20 anos de experiência em teatro de bonecos e também ventriloquia. O curso vai ter a duração de 4 meses, realização da Fatum Virtual. Você pode ter mais informações sobre esse curso e inscrições também via Instagram. É o @companhiazoom. O artista Chico Santos está com a exposição virtual Casas Novas Não Tem Fantasmas. O espectador vai conhecer obras que usam a alegoria da casa para falar da relação do homem com o meio ambiente. 8 episódios estão disponíveis no site Arte no Mato. Os vídeos mostram obras do artista feitas em madeira reciclada, terracota, fios de algodão. Vídeos gravados no Jardim Botânico de Londrina. Chico Santos conta sobre lendas reais e fictícias em seu trabalho.
Depois de alguns anos de pesquisa, faz uns 4 anos que eu tenho pesquisado histórias do Paraná e lendas da região, Eu mesclo lendas reais e lendas fictícias no meu trabalho, criando novos mitos para o Paraná. Então, eu criei uns guardiões da floresta que protegem a região. São grandes seres que percorrem a região espantando as pessoas que maltratam a floresta. Então, nesses mitos, sempre tem essa relação de proteção ambiental. É uma forma de criar seres místicos que protegem a natureza, né? Assim como Curupira e outros seres conhecidos da nosso folclore, eu criei esses seres para Paraná, né? Que têm relações com a nossa história, tanto a nossa história indígena como nossa história colonial também. Então, eu crio novas lendas e dissemino essas novas lendas em todas as regiões.
Está aí o artista Chico Santos, que está com a exposição virtual Casas Novas Não Tem Fantasmas. Você acessa artenomato.com. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.